Eu tenho a satisfação de receber agora aqui nos estúdios o Sebastião Andosa Ferreira, o Abacate. Ele é cineasta e também radialista. Abacate, obrigado pela presença. É a primeira vez que você concede uma entrevista à Rádio CBN, é isso? Bom dia.
Bom dia, Zé. Bom dia, amigos da CBN. Muito tempo aí afastado, né? Os problemas de saúde. Já estou voltando ativo, já está tudo legal.
Além de você, você foi um dos primeiros cineastas de Cascavel a desenvolver produções, é isso?
É, a gente trouxe o cinema lá da juventude, né? Da infância,
que ano
praticamente.
Que foi?
Então, aqui em 83 veio a primeira produção, né?
Uhum.
Que foi o Adeus Mariana, a Circo Chimansky.
Outro dia nós recebemos aqui o Antônio Marcos e ele fazia menção. Estiveram envolvidas lá no início, as primeiras pessoas, citou alguns nomes e entre os nomes estava o Andosa Ferreira, o Abacate. Como que era naquela época fazer um trabalho, um filme, por exemplo? Era muito mais difícil?
Era muito mais difícil porque película, caríssimo, né? Então, você não podia rodar a cena duas vezes, porque cada vez que eu rodava, queimava o filme, né? Então, na época, cada caixa de filme que durava, que dava para gravar de 12 a 15 minutos, comparando
não era
com o dinheiro
pouca
de
grana.
Hoje, dava 25, 30 mil.
Se agora não é fácil, antes era mais difícil ainda.
Muito mais difícil, né?
E você promovia eventos, você levava também para cidades cantores como Zilu e Zalo, Zico e Zeca, ou não?
É, isso já foi bem...
Foi antes.
Foi bem antes de Cascavel. Eu estive uma caminhada pelo rádio com Cláudio Cozan. Nós montamos em Quarto Centenário uma rádio na época, não podia, mas a gente colocou, né?
Quarto Centenário fica onde? No Noroeste?
Fica, não podia, mas nós colocamos. A gente não falava mal de ninguém, não falava mal de nada, só levava o divertimento com a música, com a boa música, com os cantores que vinham ao vivo, né?
Trazia cantores de renome nacional para apresentações.
Transmitimos muitas vezes o jogo de Quarto Centenário com a Fazenda Tal, com a Fazenda Tal. Essa era a história da época, né? E saímos de Quarto Centenário, fomos para a cidade de Porã, também montamos uma rádio lá.
Uhum.
E na época, nós ficamos um pouco onde era a biblioteca, né? A prefeitura tirou a biblioteca, que era no andar superior do cinema. E ali a gente fazia os nossos shows com os artistas de todo o Brasil, né? Aí depois nós fomos para o Salão da Igreja, o padre nos cedeu o Salão da Igreja, e nós colocamos um cinema no Salão da Igreja, com palco, né? Onde a gente trazia também. E passou pela gente ali praticamente toda a nata, né? Da época do sertanejo.
Bons tempos.
Eu acho que o Bons Tempos é agora.
Olha só que interessante essa observação. Tá aí o cineasta.
Por quê? Por que os Bons Tempos é
Cê
agora?
Você tem saudade daquele tempo, mas os Bons Tempos estão agora.
A gente viveu.
O Bom Tempo é hoje?
É, hoje.
É bem assim.
Estamos aqui vivos, falando, né? Porque cada época que passa na nossa vida, nós temos uma história. Infeliz daquele que não vive para contar a história.
E você tem muitas histórias para contar, Abacate, entre elas, claro, os filmes que você produziu. Você produziu o filme, por exemplo, Adeus Mariana foi o primeiro filme?
Eu estive, você veja bem, eu estive nos bastidores de Vingança do Chico Mineiro, que foi feito em 78, 77, né? Na cidade de Catanduvas, com Alex Prado.
Quem era o diretor?
Alex Prado.
Alex Prado.
Né, sucesso no, uhum. pelo mundo, né, do cinema. E quando eu tinha 9 anos de idade, foi quando eu conheci o Mazzaropi. Então, o primeiro filme que eu assisti, a gente morava no interior, e veio para o cinema da cidade de Piabiru, um filme do Tarzan. Tarzan, o Rei da Selva. E meu pai me levou para ver o filme. A gente andou a cavalo 37 quilômetros.
37 quilômetros?
Na época tinha até os lugares para amarrar os cavalos. Né?
Eram tempos realmente muito diferentes.
E eu me encantei com aquele filme. Quando o filme terminou, eu fiquei o tempo todo caçando de onde vinha aquela projeção.
Uhum.
Né? E eu via cinema carvão, né? Aquela luz forte que vinha para a tela. Quando terminou o filme, eu saí correndo, subi lá na cabine para ver como que era.
Ficou curioso.
Exatamente.
Se apaixonou.
É.
E sempre carregou sonhos e colocou em prática na década de 80.
Exatamente. Aí, depois de todas as andanças, aí veio o digital, né?
E o digital facilitou bastante.
Facilitou porque...
Abacate, você fez aniversário ontem. Você completou ontem 79 anos. Mas você me dizia que não tem 79 anos. Como é que é essa história?
É uma história bem da época, né? A época
no
que...
No teu registro está 79 anos, que você completou ontem, mas na realidade você tem 72 anos.
72.
Porque alguns fazem o contrário. Antigamente a pessoa tinha lá 3, 4 anos, o pai ia e registrava.
Aí,
e ela ficava com a idade...
Ficava mais velho, né?
É, era o contrário então.
É o contrário.
Isso não significa que você tem uns 85, pelo contrário.
São histórias da vida.
Você tem 79 no registro, mas tem menos na realidade. Tem
menos, né?
Abacate, e qual que é o filme que você gostaria de destacar? Bom, Adeus Mariana foi o primeiro filme. Depois teve vários outros. Chuva de Linguiça, por exemplo, não foi?
Em 93 nós fizemos De Um Morto também, né? Só com artistas de Cascavel. Uhum. Também uma comédia. Aí em 95 nós fizemos Chuva de Linguiça.
O que Chuva de Linguiça retrata? Vamos recordar. Esse filme está no YouTube? Se alguém tiver curiosidade...
Tá.
Vocês ganharam dinheiro com esses filmes?
Sempre dá uns trocos, né?
Uhum. Não é uma grana suficiente para ficar rico, mas
dá uns trocos.
Uma grana para segurar as contas.
E a satisfação de você estar participando da sociedade. Porque, veja bem, o que é a vida? A vida é você participar da sociedade que você vive. Você tem que ser bom. Você não pode ser o carrasco da sociedade. Você tem que estar ao lado das pessoas, tratar as pessoas com carinho.
E tudo aquilo que for fazer, fazer com amor, com dedicação, com foco.
Você não precisa cobrar nada de ninguém. Uhum. Se as pessoas não te olham com carinho, problema delas. Mas você olha elas com carinho.
E durante muito tempo, Abacate, você apresentou um programa de rádio na Colmeia, à noite.
Isso.
Como é que era o nome do programa? Toque a Toque?
Toque a Toque.
Toque a Toque. É. Você tocava músicas românticas?
Exatamente.
E você também é poeta, você também é escritor, é isso? Você escreveu livros?
Eu escrevo...
Aliás, nós vamos quebrar o protocolo. Daqui a pouco, mais para o final, nós vamos pedir para você declamar uma poesia aqui.
Também?
Tá. Ele não tem papel, não tem nada aí na mão.
Não,
vamos colocar aí o abacate, vamos testar a mente do abacate.
Então, veja bem, a vida do cinema, ela te transforma. Porque você está vivendo uma história. E dentro dessa história, você passa a analisar... No final da produção, né, você passa a analisar o que você não deveria fazer. Né? Então isso é muito importante. Te ensina a viver.
Pode ser um trabalho, e na maioria das vezes é um trabalho de ficção, mas aprende-se muito, traz para a realidade.
Um xingamento, né, que no cinema tem. Aí você, de repente, na realidade, você não está bem, então não saia de casa. Fique em casa.
Você foi diretor, produtor, você foi também ator?
Não.
Não, nunca foi ator.
Não, não gosto de atuar.
Ator,
eu,
não.
Eu escrevo roteiro, uhum, né? É a minha área de escrever o roteiro. E o campo de produção. Eu adoro montar o cenário, principalmente quando ele é o visual natural, né? Que você não tem que acrescentar nada. Aí você tem que montar uma equipe que tenha um bom cineasta, um bom câmera, né? Um bom diretor, um bom auxiliar.
E você parou de fazer filmes ou ainda você tem trabalhos que estão aí para serem executados?
Claro, a gente tem aí o ideal de fazer novas produções, né? Vamos ver o que vai acontecer aí pela frente. Uhum. Vamos ver até como a saúde vai ficar, né? Para a gente... partir para novas produções, novas ideias. E é assim, Zé. A gente tem o visual na mão, então por que não fazer?
E da tua família ninguém é artista? Ninguém trabalhou com filme, trabalhou em rádio, televisão?
Não.
Teus irmãos tinham outra atividade?
Outro rumo, né?
Isso, você, quando tinha 9 anos, foi assistir lá uma peça e se apaixonou pela vida artística, pelo trabalho.
Apaixonei e já comecei a construir o meu roteiro.
E não parou mais.
Não parei mais. Eu pegava a farinha de trigo, fazia uma cola, pegava os gibis das minhas irmãs, cortava em detalhezinho, fiz uma rodinha como tirar água do poço e assisti o filme.
Vamos fazer uma poesia aqui pra gente encerrar. É poesia que a gente fala? Como é que a gente fala?
É, poesia.
Você então, saberia de cor?
Eu escrevo a poesia lírica.
Uhum.
Né? A poesia lírica é aquela que se aproxima muito da letra musical. Né?
O Ademar está mandando aqui um abraço. Um abraço para o Abacate. Conhece o Ademar Almeida?
Sim.
Torcedor do Grêmio. Tem mais gente mandando aqui um abraço. Aqui, o Paulo também mandando um abraço, o Célio, quem mais aqui? O Darcy, um abraço aí pro Abacate. O William também, parabéns ao Abacate. O Júnior, qual o Júnior que é o Júnior? Não é o Jorge Júnior, um outro Júnior aqui também mandando um abraço pro Abacate. Muita gente te parabenizando aí pelo aniversário de ontem, inclusive, Abacate. Ontem você fez aniversário, teve festa ontem ou não?
Não, a gente não fez festa, né? Porque eu ainda tô saindo aí da... Esse problema sério que eu tive, né? Então,
mas tá superado, ainda, né? Você fez o tratamento.
O corpo ainda não tá forte, né? Vamos para o poema? Tem um fundinho musical aí? Não tem?
Aqui não tem fundo então musical. Na CBN, ter. Bom, de vez em quando tem, mas agora não vai ter o fundo musical. O cara tá esse jeito, viu, Marcelo?
Que é o fundo musical. Eu gosto de escrever em cima do romântico, né?
Uhum.
É o que eu fazia à noite. É para todos os rádios que eu passei, então... Vamos para a poesia?
Vamos lá. Ó, recebi uma mensagem aqui da Andressa. O poema é uma estrutura, isto é, um texto escrito em forma de versos, com metrificação ou não, com rimas ou não. Olha, escreveu difícil aqui. Assim opõe-se à prosa, que é a não utilização de versos na escrita de um texto. Já a poesia é o conteúdo caracterizado pela... ambiguidade e estranheza. Olha, Andressa, ah, ela legal, não é fraca. Né? Você viu o pessoal aqui, o pessoal da CBN,
vamos
o pessoal escrever inteligente,
uma,
né?
Vamos escrever uma poesia aí, né?
Ela já falou a diferença entre poesia e poema. Quem está mandando mensagens aqui também? Paulo. Está aqui, Paulo Pegoraro. Conhece Paulo Pegoraro? Professor.
Meu amigo.
Pegoraro,
um abraço, Paulo.
Doutor. Doutor, professor, doutor. Vamos lá, então, para o poema, Abacate.
Com esse jeito tão solto, você aparece assim. Disfarça ao dizer que me quer, mas às vezes se gruda em mim. Com teus beijos me dá uma surra, teu sorriso encanta meu céu. Eu me perco em teus braços, menina, me lambuzo nesse doce mel. Mas às vezes você some, te procuro e não te vejo. Não me ligue, se me liga, tua voz não tem desejos. Vive solta por aí, não se prende, se esconde. Quando penso que sumiu, te encontro como antes. Eu me entrego em teu abraço, meu amor, não some agora.
Aê, Abacate, para fechar. Abacate, muito obrigado pela entrevista.
Um abraço,
e sucesso,
um abraço para os amigos, né? E vamos lá.
Esse é o Sebastião Andosa Ferreiro, popular Abacate, de aniversário ontem, completou 79 anos e papeando aqui conosco, 10h22.